Agradeço ao professor Murilo Ramos e vamos iniciar então os questionamentos dos senadores. Eu solicito ao nosso vice-presidente, senador Roberto Cavalcante, que assuma a presidência dos trabalhos. Eu vou me ausentar por alguns minutos até a presidência do Senado e retorno para que também possa fazer os questionamentos.
Eu cumpro a determinação do meu presidente na qualidade de vice, desde que eu possa fazer as perguntas de imediato.
Vossa,
se for para assumir a presidência pelo ônus, eu não, eu quero o bônus também.
Vossa Excelência assumirá a presidência e, como subscritor do requerimento, terá regimentalmente a primazia de iniciar os questionamentos, mesmo assumindo a presidência.
Senador Flecha, pela oportunidade de presidir esta importantíssima audiência pública, e até ia mexer com ele e dizer que Flecha é um pouquinho mais velho que eu. Aí eu dizer que na minha época, comunicação, eu tinha... minha avó era o único telefone da família, e daqueles telefones que fazia assim, rodava para poder ativar a energia. E minha tia tinha a única TV preto e branco da rua. Então os garotos todos iam assistir TV na casa dessa minha tia, para demonstrar o quão velho sou eu e quão mais velho é Flechinha. Então, mas na verdade perdi a oportunidade de fazer na presença dele. Eu saúdo a todos os participantes dessa audiência. Eu sou extremamente favorável, acho que é um enriquecimento nós estarmos aqui, nós darmos ao Brasil essa oportunidade, que não é só nós que estamos aqui presentes, está na TV Senado, na Rádio Senado. A TV Senado tem uma penetração fantástica, é indescritível quando nós vamos à base, chegando nas cidades do interior, principalmente no Nordeste, e que assistimos depoimento das nossas participações, nossas atuações no Senado Federal. Talvez nenhuma outra emissora consiga ter hoje a penetração que a TV Senado tem no tocante às cidades e aos menos favorecidos do Brasil, a cidade do interior. A parabólica e a penetração da TV Senado realmente tem dado ao Brasil essa grande contribuição. Eu, na verdade, saúdo a todos em nome do... chamo o ministro, secretário Franklin Martins, ao qual tenho uma profunda e histórica admiração. Diria que se eu tivesse sentado numa mesa examinadora para, e os senhores que participaram desta audiência fossem candidatos a alguma vaga de alguma banca, alguma cátedra, eu teria realmente uma extrema dificuldade, porque foram extremamente importantes, extremamente talentosos, cada um nas suas abordagens. Eu fiquei, na verdade, acho que nós todos que estamos aqui em conjunto, cada um no seu foco, ficou inteiramente encantado com as suas abordagens. Então, parabenizo a comissão. Eu fiz algumas anotações aqui para fazer, na verdade, umas perguntas ou fazer algumas constatações. Eu acho que nós chegamos a uma constatação unânime de que há necessidade de um novo marco regulatório. Acho que isso é unânime. Nenhum de nós, em nenhum momento, contrariou essa necessidade. Outro ponto que ficou evidenciado, que realmente na CCT, na qual nós temos a honra, o privilégio de participarmos, e que o Senado Federal tem esta forte comissão, também é um dos locais adequados da discussão, porque é uma forma de introduzir o tema dentro do Congresso Nacional, somente dentro do Senado Nacional. Então, o canal CCT, então essa audiência é muito válida de ter ocorrido aqui na CCT, dentro do conjunto de comissões que compõem o Congresso Nacional, o Senado Federal especificamente. Eu diria que talvez minha grande interrogação é por que dos fantasmas? Se nós todos estamos acordados, todos somos unânime na constatação da necessidade, onde estão os fantasmas? Eu identificaria alguns fantasmas que são, na verdade, assim, eu acho que talvez se eu começar pelos fantasmas, eu começo pelo fim, mas não tenho medo de dizer. Tem três fantasmas que eu enxergo assim, com muita nitidez. Um fantasma é o fantasma da Jamanta, que é a fantasma do poder econômico. Esse, inegavelmente, eu considero um dos maiores fantasmas, porque onde há um desequilíbrio de poder econômico, isso atinge os demais setores. Então, as telas é um dos segmentos na qual outros segmentos têm medo de que a abrangência das suas operações possa, na verdade, inviabilizar algum projeto de sobrevivência futuro de outros setores, porque há, na verdade, uma desproporção do gigantismo das telas em relação a outro, foi muito bem caracterizado pelo ministro secretário Frank Martins. Outro fantasma que eu diria é a internet. Foi visto de que a internet também, pelo nosso desconhecimento, há poucos anos atrás nós não operávamos essas plataformas, esses meios digitalizados, e a internet, ela, na verdade, gera algumas desconfianças e gera algumas preocupações. Haja visto vários incidentes mundiais que estão acontecendo no campo da internet, no tocante da certa liberalidade, de descontrole e tal. Este talvez seja também um dos fantasmas que preocupam nós todos, razão pela qual nós não somos unânime na necessidade e não somos unânime no tocante ao caminho a seguir, o time a seguir, a formatação a seguir. E o terceiro fantasma é que eu diria que é o fantasma da liberdade de imprensa, pressão de governo, no sentido de o que é que o governo, na verdade, lá no fundo, pretende fazer com isso, que instrumentos estão sendo, se o governo está sendo manipulado de forma indireta no tocante ideológico, manipulado pelo aspecto financeiro, vamos dizer, que influência tem nesse macro projeto de banda larga e os interesses que tem por trás de banda larga, a que ponto essas organizações macro poderão estar influindo o governo na urgência de fazer um marco regulatório, ou a sombra lamentável, porque tem que constatar, do chavismo. O chavismo gerou no Brasil uma sombra que ele exista ou não exista, mas nós sempre acreditamos que há o fantasma do chavismo. Então, todas as vezes que o governo tenta interferir, se usa como exemplo, olha, o risco que nós estamos correndo é nós estarmos migrando para ter um modelo similar ao da Venezuela, a Venezuela fechar as organizações, um ditador e tal. Então existe isso. Eu estou tendo essa tranquilidade de falar isso, porque eu sou da base do governo, eu sou um senador que atua na base do governo, então não tenho medo de preconceito de achar que dentro dos fantasmas tem, na verdade, esse aspecto do momento, da oportunidade, com o azar de nós termos, ou o destino de nós termos o chavismo lá em cima sombreando esse tema. Então, eu diria o seguinte, por que nós temos alguns fantasmas? Primeiro, há uma grande interrogação da Conferência Nacional de Comunicações. A Confecom, quando aconteceu, ela aconteceu de uma forma, não sei se a montagem dela, algo se passou, que nós temos que fazer em conjunto uma reanálise, porque a conferência serviu como um marco que gerou um dos fantasmas. Porque eu fui à Confecom, eu participei da Confecom, mas muitas empresas de comunicação, muitos empresários de comunicação não participaram ou a consideraram nefasta. Quando, na verdade, o pressuposto básico é que ela seria positiva. Talvez a montagem da Confecom, no sentido da presença assim, midiática, emblemática, ONGs, organizações, tal, aquilo tenha gerado um certo artificialismo dentro de uma coisa que era natural. Vamos dizer, talvez a influência de forças para que houvesse a vitória e a materialização, o sucesso da Confecom, fez com que alguns setores desconfiassem da verdadeira intenção. Então, houve. É importante isso nós reanalisarmos, porque quando um tema nasce com um certo espaço para gerar fantasma, aí daí em diante começam as pessoas a acreditar que o fantasma existe, na verdade. Então, eu considero como marco zero o clima inicial da Confecon, que eu acho que tem que ser reanalisado. E pensei algumas frases que também induz aos fantasmas. São frases que estão colhidas da mídia aí, nacional, da internet e tal, mas diria que vou pensar aqui quatro frases. Se diz que o entendimento em vez do enfrentamento. A frase do ministro Frank Martins. Então, na hora que se pressupõe, olha, ou você se entende ou então vai ter um enfrentamento, se parte do pressuposto de que há a ameaça do enfrentamento. Então, quando há a ameaça do enfrentamento, eu tenho um cuidado muito grande pelo respeito que tenho ao senhor ministro, mas, na verdade, a frase é perigosíssima, porque ela gera de que ou você tem um caminho ou você cede. Entendeu? É uma mãe dura, uma professora dura, diz, ou você faz isso ou você faz, não é? Porque por um caminho ou por outro vai acontecer. Então há essa geração de um fantasma dentro dessas frases. Essas frases estão repetidas em várias entrevistas do ministro, né? Se os fantasmas comandarem o processo, não criaremos um ambiente de entendimento. E lá na frente diz, o clima de entendimento é melhor do que o clima de enfrentamento. Então, isso, na verdade, perigosamente, pode ser entendida, não do sentido que Vossa Excelência quis transmitir, mas no sentido de que pode gerar o tal fantasma que a gente quer se livrar dele. Lá na frente, também, eu pensei uma frase que é, o setor apontou a necessidade de uma regulação para o setor antes que o mercado se regule sozinho. O bom sentido do ministro foi se ele quer que se regule sozinho, porque, caso contrário, venceria o mais forte. Mas, dificilmente, quando se pensa uma frase, se pensa no sentido positivo que foi dado, que é venceria o mais forte, a tal patrol, a tal trator, a carreta lá, passaria por cima de tudo. Mas não, a jamanta. Mas, na verdade, a frase que fica pensada lá na internet, lá na cabeça da frase, é que o ministro diz que ou entendimento em vez do enfrentamento, ou se faz uma regulamentação por conta própria, ou então de forma diferente e tal. Quando, na verdade, nós assistimos, como cidadão brasileiro, como parlamentar, o governo, quando não quer se envolver diretamente, ele não se envolve. A questão dos cartões de crédito, eu bato aqui há 2 anos pela regulamentação dos cartões de crédito e o governo deixa a autorregulamentação do cartão de crédito. Então, por que nos cartões de crédito que saqueiam o país cotidianamente, no tocante a taxas de juros extorsiva, o governo aceita a autorregulamentação e, no tocante às comunicações, o governo, na verdade, impõe um marco regulatório ou, supostamente, gera a frase do entendimento ou enfrentamento. Eu estou dizendo tudo isso, caro ministro Franco Martins, para fazer com que a gente destrua os fantasmas, que a gente, na verdade, analisando a fundo o que está contido nas matérias, possamos chegar a um entendimento que todos desejam e nós possamos identificar os fantasmas. Lá na frente tem uma outra matéria muito interessante, que diz, Lula deixa para Dilma Rousseff decisão de brigar, eu grifei, brigar por novo modelo de comunicação. Por que brigar? Já se é brigar, vamos dizer, a frase brigar significa que é contra alguma coisa ou forçar alguma coisa. Está aqui, Lula deixa para Dilma uma certa decisão de brigar pelo novo modelo de comunicação. Eu diria que, ou será que ele está dando uma grande oportunidade à ministra Dilma Rousseff de fazer uma coisa que nós todos desejamos? Então, essa é que também gera os tais fantasmas. Foi dito aqui que em outro local que a radiodifusão, as pessoas que fazem radiodifusão, acompanha com receio, grifo receio, a discussão sobre marco regulatório. Não é lógico. O setor de radiodifusão deve acompanhar atentamente a discussão do marco regulatório para poder lá colocar as coisas que acha que são cabíveis do seu segmento. Mas na hora que pinça com receio, induz ao que o receio está, na verdade, gerando um medo. Receio é medo. Que medo está tendo? Aquele mesmo medo, porque vai vir a briga tal, que vai ter que ser a Dilma que vai ter que forçar, que o Franklin Martins diz que o regula por bem, o regula por mal. Na verdade, esses são os questionamentos. Então, eu na verdade, pontuei esses pontos. Teria só uma pergunta a fazer ao ministro secretário Franco Martins, que é assim, foi dito aqui nesta audiência: nos Estados Unidos não é permitido a um grupo deter controle de rádio, TV e jornal em um mesmo local. Isso considerando que isso lá nos Estados Unidos é uma coisa que é o que acontece. Aqui, no Brasil, isto seria atentado à liberdade de imprensa. Aí eu pergunto, o que é que pensa o governo sobre isso? Porque, na verdade, Eu me desprendendo da condição de senador, eu sou de uma área de comunicação, de uma empresa, de um sistema de comunicação, que tem rádio, TV e jornal no mesmo local. E eu encaro isso com a maior naturalidade. E é o único caminho de sobrevivência. As empresas de comunicação hoje só sobrevivem como sistemas, como pacote, porque os jornais, como falou muito bem, os jornais, para sobreviverem hoje, têm que migrar para outros campos para poder, com aquele valor de conteúdo que os mesmos têm, poderem escapar, porque a gráfica em si, a distribuição de jornal, é onerosa, extremamente onerosa, dentro da modernidade de outros canais de fazer com que as notícias avancem. Então, eu estou sendo já bastante repetitivo, eu só quero finalizar dizendo que é, na verdade, inquestionável a necessidade de nós avançarmos, modernizarmos, mesmo com o maior respeito ao que foi dito aqui, de que os processos da legislação é de 62, mas tem evoluído sistematicamente. E eu acho que eu encerro, na verdade, só com esse questionamento do ministro: o que é que pensa o governo, no sentido de que, se esses sistemas de comunicação, que nos Estados Unidos são não permitidos, dentro desse marco regulatório, dentro do entendimento, o que é que pensa o governo, se também será dentro daquelas decisões a serem tomadas, que não pode isso, não pode aquilo, só pode, diferentemente dos cartões de crédito, que podem tudo. Era isso, senhores, que, na verdade, eu peguei carona no cartão de crédito, que é uma bandeira que eu luto muito. Era isso, e, na verdade, passo a palavra, senhor, ao senador Suplicy, que é, me parece, na hora aqui, o segundo inscrito. O senador Flecha teria a preferência, mas não está presente no momento. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy.